Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para o vídeo do Cuscuz com Política, que deve estar estranhando, né? Não estamos chegando no seu agregador de podcast na segunda-feira, como é de costume. Estamos gravando na tarde da terça-feira, mas você já deve estar ouvindo por aí na terça-noite, na quarta pela manhã, mas temos como explicar. Foi por motivos técnicos e saudáveis e de saúde, né? Eu acho que, não sei se dá para perceber ainda, mas eu ainda estou um pouco fanho. Não é Covid, é gripe. Fui acometido por uma gripe que me derrubou o domingo inteiro. Sapo também ficou um pouco gripado, ficou na lagoa tomando sereno e ficou doente. Não é isso, Márcio Didier, popular Sapo? Tá vivo, Sapo?
Eu tô zerado, tô bem demais, tô tranquilo. Na verdade, o domingo de manhã eu fui fazer minha física na beira da praia, lá no Copacajanga, não é? E tava ventando absurdamente, entendeu? Tava ventando demais. Aí, e depois começou a chover, eu sei que de noite minha garganta chiou um bocadinho, mas assim, já não é muito boa a minha voz. E lascada é que pior ainda. Mas vamos embora, vamos embora.
Vamos lá. Eu tive medo, rapaz, porque qualquer espirro que você dá junto com uma tosse, você já fica naquela aí, rapaz, será que eu coronguei? Mas não tive febre, estou tranquilo, já estou me recuperando, estou novo, só não estou mais
comigo,
novo.
Hã? Comigo só foi esse dia também, só foi o domingo à noite e uma noite de sono resolveu, minha filha.
Resolve-se. Uma noite de sono, uma boa canja de galinha, uma vitamina C, repouso, pronto, resolveu. Como eu dizia, só não estou mais novo do que ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. Fala, Manuel. Não tá doente não, né?
Saudade. Não, saudações a todos. Eu acho que nós deveríamos começar o programa falando verdades, né? Vocês perderam a voz porque comemoraram uma coisa rara, a não derrota dos clubes de vocês nos respectivos campeonatos que jogam, né? Porque nem o Santa Cruz, nem o Sport foram derrotados.
A gente está no terceiro bloco já.
Já vai pular. Como? Eu sou homem do futuro, rapaz. Eu sou homem do futuro. Sempre.
E olha, não, mas eu isso aqui dizer uma coisa: o Sport fez muito esforço para perder. Tem muito esforço e não conseguiu, mas tudo bem.
Mas vocês estavam vibrando com as não derrotas, né? O que é assim uma coisa compreensível na atual fase que vocês se encontram, né? É normal para os times que torcem também, mas e também, né, todo mundo estava com medo do Lázaro ressuscitar, né? Afinal, como diz a Bíblia, Lázaro ressuscita. Felizmente não foi o caso.
Sabia que ele ia mandar essa? Eu sabia, mas vamos deixar para discutir o caso Lázaro.
Horrível.
Segundo, terceiro bloco, lá para frente, porque nesse primeiro, pessoal, a gente tá percebendo pela imprensa, por nossos colegas também, que um dos pré-candidatos da Frente Popular de Pernambuco ao governo do Estado, o secretário e ex-prefeito Geraldo Júlio, ele estava um tanto que escondido, digamos assim, não estava aparecendo muito aí na mídia, para quem quer colocar seu nome como possível candidato à sucessão de Paulo Câmara e apoiado pelo governador, estava realmente bem recolhido. Mas aí parece que já deram uma sacudida nele, Geraldo já está se movimentando, já começa a aparecer mais nos eventos. Isso é um sinal de que ligou-se o alerta, Manuel?
Na verdade, ele sofreu algumas críticas, teve que mandar duas notas na imprensa dizendo que não era o candidato será escolhido no ano que vem pelo governador, o governador é o responsável pela sucessão, assim como o Eduardo Campos já foi, assim como o próprio Geraldo foi na sucessão da prefeitura na eleição que colocou João Campos no comando do Palácio Antônio Farias. Só que agora, nessa semana, vieram manifestações no final da semana passada para o início desta semana do vice-presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Hélio da Guabiraba, e do presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, colocando que Geraldo é o nome ideal para a união de toda a Frente Popular, é o nome que mais agrega, enfim. Coisas do PSB. O PSB tem esses processos tumultuados que não chegam a ser como as prévias do PT, né? Mas que debates assim por declarações via imprensa, né, de que quem será o melhor candidato, não será. O fato é, hoje, Geraldo já, para a gente não dizer que ele não estava aparecendo, hoje ele já foi visto num evento, né, a gente está gravando na terça-feira, então ele já estava num evento, um lançamento de um hotel de luxo no bairro do Recife, né, um evento no Passo do Frevo que marcou esse lançamento. Então, Geraldo já começa a aparecer, né, ele que, nessas coletivas do Palácio, sempre quem ia, quem estava indo, era a secretária executiva de desenvolvimento econômico, né, a assessora dele diretamente, né, secretária executiva da pasta dele. E agora ele começa a aparecer num evento aqui e acolá, mas vai se mostrando, né, na semana em que o nome dele volta à vitrine sem ter que ser para se defender de que não será candidato, como fez as outras vezes.
É aquele processo tumultuado, como dizem em italiano, tumultuado, ma non troppo. Né? Não muito, não é, sabe? Porque a gente sabe que está praticamente decidido. O nome deve ser Geraldo, né?
Veja só, eu discordo só do começo, Felipe, que você disse que ele acendeu o sinal de alerta. Na verdade, não foi um sinal de alerta. O que aconteceu é que ele mergulhou mesmo. Mergulhou, porque saiu com uma avaliação não muito boa da prefeitura. Mergulhou porque foi colocado numa função que mexe com a economia. A pandemia mexia demais com a economia. Não é? Então, com os números começando a regredir aqui no estado da pandemia, as coisas começando, a economia começando a girar novamente, que vai girar a economia. A partir do momento que você tiver um grande número de brasileiros vacinados, a economia começa a girar mais fortemente. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Então, ele começou aquele período mais tenebroso da pandemia, parece que foi se esvaindo. Agora, se houver uma terceira onda, naturalmente ele vai se encolher novamente, não é? Até ele está, na verdade, surfando no que pode vir de bom agora por diante, né? Mas você vê que nas coletivas que tinha dizendo vai fechar isso, vai passar quanto tempo, a parte negativa, ele estava sendo excluído. Então, agora ele só quer pegar o bônus, né? O ônus ficou para Vilaça, né? Ana Paula Vilaça, né? Então, e para ele só o bônus mesmo. Então, é por isso que ele está aparecendo agora, mas não tem nada a ver com pressão de aliado nem nada, porque agora tem um momento mais propício, que a economia vai começar a girar, não é só aqui em Pernambuco, não, vai girar em todo o país, não é? E que pode alterar o panorama das eleições, não só aqui, mas nacional também. Então, é mais ou menos por aí. Eu não vejo como um sinal de alerta. Na verdade, sempre foi o plano A do PSB. E só estava evitando desgaste.
Vale lembrar, Felipe, que essa semana a gente atingiu a marca de 3 milhões de vacinados em Pernambuco com a primeira dose, né? Um dado comemorado pelo governador.
É verdade. Sapo, eu acho que quem também está percebendo que já é hora de começar a colocar a cara no sol, tentar colher os frutos aí dessa retomada econômica, buscando dar esse passo rumo ao governo do estado, é o prefeito de Olinda, professor Lupércio, que agora é Lupércio Nascimento, né? Não quer mais, parece que quer se distanciar um pouco desse rótulo de professor Lupércio. Ele vem aí já fazendo uma série de entregas de obras por Olinda, aquelas obras que no que, assim, bem no popular, que dão voto, né? Pavimentação, casas, tá se assanhando Lupércio, né, Sapo?
Rapaz, quem sou eu para ensinar o professor Lupércio sobre marketing político e mudança de nome de um político no meio do caminho? Ele é professor, eu não sou...
É o professor.
Eu só acho que não pega. Veja só, o Lupércio está tentando fazer uma alternativa aí para um nome alternativo da oposição, mas eu acho
que... É o outsider, que não é outsider.
Mas não, eu acho muito difícil, acho que você não constrói isso em um ano. Porque, na verdade, que você vai construir uma carreira de bom gestor. E isso ele não conseguiu fazer durante os 6 anos. Não é que ele não tenha sido um bom gestor, mas não conseguiu mostrar que era isso. Entendeu? Olinda tem esse problema muito sério. Você vê, Renildo Calheiros também teve esse problema, e mais do que nenhum outro aqui em Pernambuco teve esse problema, questão de ser o gestor. Luciana Santos saiu extremamente bem avaliada, elegeu o seu sucessor, mas quando foi candidata de novo, não conseguiu chegar nem no segundo turno, foi escorraçada na eleição de a gente fez a de 20 agora. Então, a eleição de 16.
16. Ela ficou em quarto lugar,
Isso.
eu acho.
Isso,
Em
exatamente.
quarto
Atrás de
lugar.
Isabel Kisa, que foi a terceira, e claro, professor Lupécio, ou Lupécio Nascimento e Tonka, né?
E
Antônio
Tonka.
Campos.
Isso, Antônio Campos.
Antônio Campos em
Isabel,
primeiro e
naquela
Lupécio
eleição,
em segundo.
era só Isabel, né? Não era Urquiza, não. Naquela eleição era só Isabel e Luciano era Lu. Então o pessoal de Olinda tem a mania de mudar de nome.
Vale dizer que Antônio Campos foi o primeiro naquela eleição, Lupécio foi o segundo, não é? Mas eu não vejo ele enquadrado dentro dessa perspectiva de uma eleição no próximo ano, pelo menos não para a cabeça de chapa. Eu vejo para a cabeça de chapa você ter o nome do prefeito de Jaboatão, Anderson, que o irmão dele, André, soltou daqui, ele é candidato, pré-candidato a governador. Você tem o nome de Miguel Coelho, que o pai, o senador Fernando Bezerra, soltou que ele é pré-candidato a governador. E tem Raquel Lira, que aí já algumas pessoas, Daniel Coelho, já disse que ela é candidata a governador. Eu vejo o candidato a governador nas oposições entre esses três, não foge disso. Entendeu? Você pode botar o um nome para se cacifar, para talvez uma disputa maior, para um outro cargo. Eu não acredito nem que o Lupes saia da prefeitura. Eu acho que ele termina o mandato, mais na frente é que vai ver como vai ficar. Ele vai lançar a esposa para candidato a deputado estadual, talvez seja isso, toda essa composição que ele esteja trabalhando.
Ele já não conseguiu eleger a esposa vereadora, né?
Mas em compensação, depois se elegeu no primeiro turno e com uma larga margem, parece que aprendeu a fazer campanha depois disso, né? Porque o problema, Lupes foi eleito na
Vereadora, não,
primeira.
desculpa, deputada da outra vez, né?
Deputada. Ele foi eleito na primeira vez prefeito de Olinda, primeiro para deputado, porque ele achou uns votos ali e conseguiu ser eleito com uma votação que não foi muito alta. Depois conseguiu ser eleito prefeito de Olinda. Então, ele não sabia exatamente onde estava eleitorado. Eu acredito, como ele conseguiu a reeleição, e é uma reeleição com uma certa folga, ele aprendeu onde é que estão os votos dele e está correndo atrás, entendeu? Eu acredito que seja disso. E eu não vejo possibilidade de insucesso, talvez, da primeira-dama nessa coisa agora. Eu acredito que ela vai conseguir o mandato, porque eu acho que agora ele aprendeu a fazer uma campanha.
Já eu não acho que nenhum desses nomes vai ser candidato, sinceramente. Não vejo nenhum deles abrindo mão de 2 anos e meio de prefeitura para disputar uma eleição para o governo do estado. Acho que já falei aqui, é a eleição menos difícil, vamos dizer, que a gente não pode nem dizer que é fácil, que a eleição é garantida, mas para o PSB nos últimos 6 anos é essa aqui, sem dúvida.
Vai depender
Já
muito.
tiveram coisas muito
Então,
piores,
peraí,
mas vai
mano.
depender.
Tu acha que nem Raquel, nem Miguel, nem Anderson, nenhum dos três vai ser candidato da oposição?
Quer apostar 10 mil?
Não, não tenho esse dinheiro, não. Não sou como você, não. Não tenho essa grana,
Antes de mais nada, pague meus 50. Eu estou dizendo, apostar com você é apostar para
Apostar com o
perder o dinheiro,
Manuel é
vai ficar
furada.
perdido.
É furada.
Porque você aposta, não paga, perde, não paga, para você
Sim,
ver que
mas
você é ruim de previsão e ruim de pagar.
Não, a
Não,
questão é
você é ruim de
apostar.
previsão e ruim de pagar.
Não, eu apostei que Marília não seria candidata. Mas
Sim,
pelo menos não
e não
foi
foi
eleita.
não?
Eu não estou
Não
100%.
foi não?
Candidata
Não.
foi, né? Mas eleita não foi.
Ah, meu amigo,
Não, 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 não.
você está parecendo um certo grupo de pessoas que cada vez arrumam uma desculpa diferente. Não, meu amigo, o certo é o certo, né? Então, você está completamente equivocado. Não venha querer apostar, não, porque você não
Mas
paga.
eu não
Entendeu?
iria, eu não iria apostar de todo jeito, mas eu
Pois
quero
eu
ver.
aposto que você quer apostar 10 mil, mas
Tem que apostar
Eita,
que nenhum dos
olha aí.
três é candidato. Não.
Oxi.
Aposto
Tá,
num
pode ser você
candidato,
que
nenhum
mais
Então vamos
seja.
lá, Sapo, peraí, Sapo, vamos lá então. Tá. Raquel não é
Vamos lá.
candidata, Anderson também não é, Miguel não é. Quem vai ser o palanque de Bolsonaro aqui, pelo amor de Deus?
Ah, aí pode ser Clarissa Tess, pode ser Lúcia Machado, pode ser quem for. Mas veja, ninguém seria. Raquel não seria palanque de
Não,
Bolsonaro.
eu sei. Foi para provocar mesmo e colocar a Clarissa Tessio também nessa jogada.
Não, pois é. Se for,
Clarissa
o caso
Tessio
é
não é
algum desses
candidata,
nomes.
não,
Tem o
minha
Coronel
gente.
Meira,
Vocês estão
tem
com medo.
outros nomes.
Eu ia falar de uma baixaria. Não, pelo amor de Deus. Vamos trazer um pouquinho de seriedade para esse debate,
Tem
né?
que dizer a ela, então,
Pelo amor
Sapo.
de
Tem
Deus,
que
essa
dizer
mulher.
a ela que ela não é candidata.
Não, mas ela não é
Não.
candidata. Ela vai
Candidata
trocar o
majoritária,
mandato dela de
não.
deputada estadual por uma aventura de um governo. Vamos lá, vamos analisar. Tá certo, ela vai ser candidata ao governo. Ótimo. Aí vai botar o pai para ser candidato a deputado estadual. Ótimo, e bota o marido para
Aí
candidato a
para ser
deputado federal.
federal. E
Uma
o marido
pessoa,
já é
um
vereador.
grupo político que há 4 anos atrás não tinha ninguém na política, vai querer ele fazer três campanhas desse tamanho dentro em um estado, não é? É um estado que mostra, as pesquisas mostram que tem uma esquerda muito forte aqui em Pernambuco. Ou seja, então, corre isso de ela perder ela, o marido e o pai. Vê, vai quem é doido de entrar numa disputa dessa? Me diz.
Vê que bronca.
Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos usar um pouquinho mais
Eu não
Não
sei
é?
se ela sofreria o efeito Mendoncinha da eleição de 2018, né, que Mendoncinha perdeu três eleições numa só, mas acho que algum se elegeria nesse
É,
duelo.
eu acho que dos
Mas
três
assim,
aí,
dos
acho que.
três,
Ah,
agora o
você teria.
problema
Ela
que a
pode
gente.
conseguir o federal e o estadual.
Você
É, mas
não
na verdade.
conseguiria fazer essa
Não.
campanha, porra. São três campanhas.
Certo.
É muito.
Mas.
Quem
Mas
faz
sobra
campanha,
voto
quem já
para alguém.
fez. Manuel, você
Sobra
já
voto
fez
para alguém.
campanha. Felipe, você já fez campanha. Você
Ah,
sabe
mas
como
sobra, sobra.
é.
Dá para fazer alguma coisa. É a mesma coisa dos coelhos, que agora tem quatro para decidir um mandato. Para decidir mandatos nessa
Oi,
eleição.
você já está tirando o Miguel da prefeitura? Você que disse que não, ele não
Não, não,
é. É, que
não. Ele
estranho.
vai ter que definir. Se ele
Manuel,
for
você é contradição em
federal.
pessoa. Você é
Não, 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 não.
contradição em pessoa.
Não,
Pelo
mas
amor
veja.
eu
Veja,
deveria ter
se ele for
apostado.
candidato, ele vai arriscar o mandato. Ele vai arriscar
Onde é que...
perder um mandato sem ter. Isso aí é um ponto.
Eu vou
Aí
dizer
tem
qual é.
três
Vou
mandatos.
passar meu Pix para você depositar os
Não,
10
não,
mil.
não, não. Tem três mandatos por renovar nessa eleição. Miguel seria o quarto a se arriscar. Todo mandato, não, nenhum mandato tem reeleição garantida, certo? Então, são três
Tá,
mandatos que ele já tem que botar. Botaria um quarto na sua hipótese, que você acredita que um vai ser candidato. Eu não.
eu disse que ele era candidato, Miguel. Eu disse que não. Eu acho que Miguel é a situação mais complicada que eu vejo aí.
Você disse que
Entendeu?
algum seria, algum desses três. Eu acho que nenhum dos
Sim.
três. Bom, isso
Eu acho que
aí o
sim.
ouvinte vai ter
Eu
que
estou
voltar
pensando que
aqui,
nenhum dos
então, o
três.
podcast, para poder ouvir, sabe, se o Sapo falou ou não
Não,
falou.
tá. Vamos deixar esclarecido. Eu acho que nenhum dos três vai ser candidato. Ponto.
Nenhum
Essa
dos três.
foi a minha
E
fala. Pronto. Nenhum dos três. eu digo que pelo menos um é
Também
candidato.
acho.
Aí é a
Também
coisa
acho,
mais
Sapo.
fácil do
Pelo
mundo.
menos um
Diga,
é.
crave qual é. Crave qual é. Essa é a questão.
Não dá
Crave.
para gravar agora, não.
Anderson Ferreira é candidato. Pronto.
Tá
Anderson Ferreira é
certo.
candidato.
Tá bom,
Não,
vamos
não vou
ver.
me arriscar não dizendo nome, não. Tá muito
Tá
cedo
bom.
ainda.
Tá bom, tá bom. Tá bom.
Olha,
Como o Sapo
mas
falou que Pernambuco é um estado onde a esquerda é muito forte, a gente tem uma pesquisa que saiu agora há pouco, sobre o presidente Bolsonaro e Lula na eleição do ano que vem. Mas isso aí vai ser assunto para o próximo bloco. Vamos encerrar aqui essa primeira parte do Cuscuz com Política. Fica ligado, a gente volta já já. É tempo só de um cafezinho. Eu falei, tá vendo? Disse que era rápido, o café tá quentinho ainda para acompanhar o cuscuz dessa semana. No segundo bloco, a gente vai tratar um pouco dessa pesquisa, da pesquisa IPEC, que saiu na semana passada. É um levantamento que aponta o seguinte: Lula tem 49% e já venceria no primeiro turno. Isso porque Bolsonaro tem 23%, Ciro aparece com 7%. João Dória, 5%, e o ex-ministro da Saúde, Mandetta, 3%. Então, Lula estaria eleito de acordo com essa pesquisa do IPEC no primeiro turno. Tá, mas quem é o IPEC? O ouvinte deve estar aí se perguntando. É o pessoal do Ibope. São os executivos do Ibope que criaram esse instituto, refundaram, é como se fosse uma refundação do Ibope, né? Eles recriaram esse instituto IPEC. E
O
temos
nome
mais
Ibope
um
estava
aí
muito
para.
pesado, né? Muitas
É,
pesquisas
porque
erradas, aí
errou.
eles mudaram.
E é isso, Manuel. Será que eles também vão errar nessas próximas pesquisas que vêm por aí? Queria que primeiro vocês avaliassem esses números. A gente já vem dizendo há um tempo que Bolsonaro já chegou no piso dele, né? Ele está na base de 25% do eleitorado, que são os seus apoiadores cegos mesmo, aquele pessoal, o bolsonarista mesmo, que acha um absurdo o que ele fala, mas gosta desse absurdo. E, bom, já falamos que tá no piso. Será que ele consegue cavar ainda mais esse piso, descer um pouco mais? Ou a tendência agora é que Bolsonaro suba um pouco, já que vamos ter a retomada da economia, vacinação avançando, né? As atividades econômicas devem ser retomadas aos poucos. Como é que vocês veem essa pesquisa?
Vale salientar também, Felipe, o auxílio emergencial, que também já começou a entrar, e mesmo assim eles esperavam que fosse melhorar, e a princípio, pelo menos, não está melhorando, né? Não está revertendo a avaliação positiva para o presidente.
Então deve ter segundo turno, Manuel?
Eu creio que sim, né? O problema para o presidente Bolsonaro é que Lula está crescendo, está, né, angariando intenções de voto com um perfil mais centralizador, né? Apesar do PT ser um partido tido como radical, Lula não é identificado como uma figura tão radical assim, né? Ele é uma figura muito mais um negociador, uma pessoa que sempre esteve tentando buscar consensos, conciliações. Tem os seus defeitos, tem a sua luta pela própria hegemonia, né? Ele não forjou uma liderança igual a ele no PT, nunca permitiu que alguém chegasse a ser petista. Ele só botou Dilma porque tinha que botar, porque não quis bancar um terceiro mandato consecutivo, enfim. Mas ele nunca fez nunca deu oportunidade a alguém se sobressair no PT. Todos gravitam em torno dele há mais de 40 anos, nesse caso. Mas, queira ou não, né, a gente vai estar escolhendo um candidato muito mais pelos defeitos do que pelas qualidades. E o que mais tem se explorado são os defeitos do presidente, que, convenhamos, não são poucos, né? E ele próprio faz questão de expressá-los, né? Num tempo hoje em que a gente está vendo várias demonstrações de que não é esse o caminho que nós queremos seguir, né? Não estou dizendo o caminho Bolsonaro, mas o caminho desses erros, de tantos problemas, de tantas coisas que ele levanta. A exemplo, por exemplo, do debate que nós tivemos no final de semana daquela escola de Camaragibe, que questionou uma campanha de uma rede de fast food, e que essa rede de fast food recebeu a solidariedade até mesmo dos macrobióticos, dos veganos, por conta do assunto que se colocava, que era o combate à homofobia, né, desde a infância, né? De preparar as crianças para um mundo mais normal, né, mais aberto a essas coisas, e essa escola foi contrária. Então, enfim, é outra demonstração de coisas que a gente repudia e que se assemelham muito a ideais políticos de um grupo. Então, enfim, acho que ainda é cedo para gravar o primeiro turno ou o segundo turno, mas se for também apostar aqueles 10 mil que o Sapo já perdeu, eu aposto no segundo turno.
Ô Sapo,
acabou o bloco?
Depois desse monólogo, veja, eu acho que vocês viram na coluna do nosso colega Igor Maciel, um abraço, Igor, para você, Igor, que é ouvinte do Cuscuz com Política. Igor trouxe um ponto interessante. No momento em que Bolsonaro vai se desidratando, pode haver também uma tendência de que Lula perca votos, porque o voto em Lula é o voto anti-Bolsonaro. No momento em que você percebe que Bolsonaro não vai chegar lá, você diz, já que ele não vai chegar, não me sinto na obrigação de votar em Lula, vou procurar uma outra opção. Será que a gente pode perceber que Bolsonaro caindo, esse voto de Lula fique mais desobrigado, e assim o eleitor que tem tendência a votar na centro-esquerda e esquerda migre um pouco para o centro, e aí quem poderia crescer seria o Ciro Gomes, até um João Dória.
Felipe, eu de centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda, não vai sair de Lula ou petismo, não. Isso daí fica.
Não altera. Mas o medo que faz desse embate que houve na última eleição do antipetismo, do debate cego, sem ser em cima de propostas e planos e programas para o país, não é? O risco que faz é você eleger outro outsider. Agora já temos um hoje, né? Estamos gravando nessa terça, já apareceu mais um candidato que, assim, flerta muito com o bolsonarismo, que é Datena, né? O apresentador Zé Luiz Datena, que
Atena?
está com quase dois pés no PSL, ele. Entendeu? E pode ser o candidato do PSL à presidência da República. Vamos lembrar que
E
PSL.
Bivar falou, né? Bivar, Luciano Bivar, que preside o PSL. Não sei se ele preside ainda. Bom, é o
Preside,
dono da chave do cofre
preside, preside.
do PSL. Pronto. Ele falou que o PSL vai ter candidato, né?
Isso.
Vai ser da
É,
Atena.
Datena tá com os dois pés. E, palavras dele, estou com
Quero
dois pés
imagens, quero imagens.
no PSL. Então, o medo que faz é a gente abandonar o debate sobre o país, o debate sobre o que é que o Brasil precisa, para ficar esse debate de justiçamento ou de algum tipo dessa forma.
Moral.
Um debate que não é o que é interessante para o Brasil nesse momento, um país que sofreu muito com a pandemia, como vem sofrendo, que vai ter que juntar os cacos a partir do próximo ano, eu acredito, vai ter que juntar os cacos do que sobrou da economia destroçada, de tudo, desse tudo que aconteceu durante esse ano e meio já, não, um ano já, né? Um ano e 3 meses da pandemia, e que deve ir até o final do ano, dependendo da vacinação. Então, a gente tem que ter um projeto para o país. A gente não pode chegar na loucura mais de dizer, não, assim, sem criticar o presidente Bolsonaro, mas a forma como ele foi escolhido é mito, 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 mito. Minha gente, a gente não precisa de mito, a gente precisa de uma pessoa que entenda o país e que vá levar o país para um momento mais interessante. Pode ser Bolsonaro? Pode. Ele teve uma chance grande na pandemia ter feito isso. Ele podia já estar reeleito. Se ele tivesse feito minimamente uma gestão decente na pandemia, já estaria com o passaporte carimbado já na porta de embarque para um segundo mandato, não é? Apostou que era uma gripezinha, que era uma coisa rápida, e a coisa foi se alastrando, a economia ainda está capengando, ainda está muito ruim a economia. E ele está sentindo isso agora. Agora, o problema é ver se tem tempo de ele mudar esse discurso ou se já não atingiu aquele estágio de que você não tem mais volta, que a rejeição à pessoa já foi tão grande que não tem mais volta. Eu acredito que qualquer governante ainda pode. Eu gosto sempre de usar, eu já citei aqui Renildo Calheiros. Renildo Calheiros, em Olinda,
Você é fã de Renildo,
era.
sabe? A gente sabe.
Eu acho o Renildo uma figura, um case interessante
Você é
para ser
fã.
analisado. É um case interessante para ser analisado. Que ele não, eu vou defender aqui. Ele não fez uma gestão trágica em Olinda, fez até uma gestão interessante, mas sendo que não conseguiu mostrar o que tinha feito. É o que o Lupeço está acontecendo agora. O Lupeço não está conseguindo mostrar o que foi feito. E Renildo conseguiu a reeleição no primeiro turno, pô. Entendeu? É uma
É verdade,
tragédia.
mas ali ele eliminou duas candidaturas para isso, né, bicho? Ele teve que
Sim, mas agora,
fazer, ele teve que
mas
agir
só
junto
que.
com o Eduardo Campos para tirar dois candidatos. Não,
Sim, mas só
teve
que.
mérito
Mas só que
político.
agora. Mas só que agora, Manuel, você tem eles e nós. Pronto, você tem você tem dois polos. E acabou-se. E quem entrar no meio desse polo vai ficar imprensado. Então, se souber fazer. Agora, claro, que corre o risco de o próprio Bolsonaro ser imprensado por dois polos. Porque a política que ele fez ensinou a ser feita dessa forma, entre dois polos. Entendeu? E quem entrar no meio pode ser esmagado. A questão é essa.
Essa
Entendeu?
questão do discurso de Bolsonaro, queria tocar nesse assunto já para ser o último tema desse bloco e já aproveitar também para falar sobre o depoimento dos irmãos Miranda na CPI da Covid. Porque todo mundo viu, já acompanhou, está cansado de saber que os irmãos Miranda, eles praticamente expuseram um esquema de superfaturamento da vacina Covaxin, a indiana Covaxin. O Luiz Ricardo, eu acho que é o Luiz Ricardo, né, que é o irmão, que é o concursado do Ministério da Saúde, ele relatou que estava sofrendo uma pressão absurda para que aprovasse em tempo recorde, para que desembaraçasse a vinda dessa vacina por um preço superfaturado. Enfim, que é que eu quero chegar? Que aquele discurso de Bolsonaro de que ele é o anticorrupção está começando a desmoronar. Já não tem tanta gente usando aquele meme de você pode chamar ele de genocida, de fascista, mas não pode chamar de corrupto. Agora já pode chamar de corrupto. O que é que vai sobrar então de discurso para Bolsonaro?
Felipe, antes
A
de
não
mais
volta de
nada.
Lula, basicamente.
Mas praticamente foi o discurso que houve na última, não é? O PT, a corrupção e tudo mais. E o discurso que houve foi esse, entendeu? Agora, eu tenho algum tempinho de política, alguns anos, né? E eu fico com muito medo de quando chega essas pessoas, o homem que denuncia tudo, vire Roberto Jefferson, né? Brasil se enganou com o Roberto
Isso,
Jefferson lá atrás,
isso.
né? Entendeu? E esse Luiz Miranda era um cara que ensinava você a ficar rico indo nos
É, não
Estados
é
Unidos.
pecinha boa, não. Não é pecinha boa,
Entendeu?
não.
Eu tenho muito medo dessa coisa. Eu acho que a gente tem que sempre analisar, quando analisa. Se lembra a semana passada, quando eu dizia que esse cara de serial killer não tinha nada, que morreu o Lázaro. Que de serial killer não tinha nada, e depois, durante a semana, e cada vez está caminhando mais para isso, que ele era um jagunço de donos de terra de lá da região para amedrontar o pessoal e vender, cair o preço e ele comprar mais barato. Entendeu?
Especulação imobiliária.
Exatamente. Para você ver, a gente tem que sempre ter alguma coisa olhando com outro viés quando tem esse tipo de denúncia, não é?
Até
Eu acho
porque
que.
cá para nós, viu, sapos? Disseram que deram 125 tiros no rapaz, acertaram 38. Primeiro que tem que fazer um curso com o
Comida
PM
ruim,
daqui,
horrível.
né? Tem que
Comida
fazer um curso com o PM
horrível.
daqui, né?
Só acerta o olho, né? Eu só acerto o olho aqui.
Não, porra, 38 tiros para matar um cara. Por que queima de arquivo miserável é essa, cara? É algo incrível, né? Pô, 10 tiros já matava, pô. Pô, já existe tudo. Enfim.
Na verdade, o tiro deveria ter sido para imobilizá-lo, né?
Ah.
Você tinha não sei quantos policiais e tinha um cara só. Você não conseguia imobilizar o cara,
Pois
né?
é.
Enfim.
Ah,
Mas
mas é aquele negócio. Eu só complementando só uma coisa. O meu único medo dessa eleição é que ela tenha mais mortos que a Covid. Porque do jeito que o negócio fica acirrado. Eu não sei o que é que nós vamos esperar disso aí.
tem essa questão de Miranda, independentemente do passado, pregresso dele e tudo mais, é uma denúncia que tem que ser apurada, não é? Como tem a da outra. Vale salientar que essa vacina, que não a Anvisa não aprovou, que não é que um bocado de canto não aceita ela, estava mais cara do que a Pfizer, estava mais cara do que a Moderna, ou seja, estava
Bem
mais cara
mais
que outras
cara.
vacinas. Entendeu? Aí, claro que você tem que começar a parar e dizer, peraí, vamos devagar com essa história, vamos ver, não custa nada, é apurar. O problema do Brasil é que a gente vive de manchete de jornal, a gente não vive de apuração. Se a gente apurasse, dissesse, olha, está errado, tira, né? Porque, assim, quando é para ter, o problema do brasileiro também é dois pesos, duas medidas. Tiraram um governo por uma pedalada fiscal que praticamente viabiliza tirar outro que está cometendo uma série de desvios também, entendeu?
De uma certa
Eu acho
forma,
que.
aquilo foi uma sobre... deram uma sobrevida a esse grupo fisiologista, né, que está aí desde mais de 30 anos, né, por aí.
Ou
Agora eu vou
mais,
dizer
né?
uma coisa. Via de regra, gravita desde a democracia. Eles fizeram a democracia para eles próprios, né, para eles não saírem perdendo.
Isso,
Isso aí
exatamente.
é uma constante. Mas se você fala um negócio desse, você flerta até com o anarquismo, né? Ou com o apoio a uma ditadura. Mas se você parar para pensar assim, uma coisa que eu tenho recebido de alguns amigos bolsonaristas é: vocês falam da Covaxin, mas a Covaxin foi aprovada pelo Congresso para fazer a compra. Então o Congresso está querendo se imiscuir, se omitir e jogar tudo no colo do presidente quando ele, Congresso, aprovou. É uma versão que
Não,
eu não sei.
eles aprovaram a importação de vacina. Entendeu?
Sim.
Aprovaram a importação de vacina, mas dentro daqueles
É,
critérios da
claro,
Anvisa
dentro dos
aprovada e
critérios,
tudo mais, porque a
mas.
Anvisa não aprovou, pô.
É,
E
mas
nessa.
cabe você aplicar a sua narrativa, né? A narrativa que lhe convém. Então eles vão apontar nisso, vão jogar para o Congresso. Bom,
Claro.
esse bloco, ele, claro, ele merecia mais tempo, mas vamos encerrar por aqui. No terceiro bloco, a gente vai tratar daquela questão da escola, viu, Manuel? Porque teve deputado pernambucano aqui aparecendo lá na escolinha
Esse
de
aí nunca me
Aldeia.
decepciona.
É,
Esse
rapaz.
aí nunca me decepciona.
Mas vamos lá, fica ligado aí, a gente volta já no terceiro bloco. E já voltamos, finalmente, terceiro bloco, para a gente relaxar um pouquinho. Relaxar nem tanto, né? Porque teve um caso, rapaz, que repercutiu também nos últimos dias da escola de Aldeia, a escola Eco Prime, que fez uma publicação, já tratamos disso bem no comecinho do programa, contra a Burger King, que estava fazendo também uma campanha, colocando crianças que são filhas de casais LGBTQIA+, e tudo bem, sabe, tá tudo tranquilo. Tem alguma ambulância aí passando, não sei se é o som do sapo, pode estar no brejo aí e tava com um outro sapinho aí apitando.
Era aqui,
Mas
era aqui.
pronto, era
Pode
Manuel.
voltar.
Mas enfim, o fato é que essa publicação da Burger King repercutiu também aqui em Pernambuco a partir dessa publicação da escola Eco Prime, que, bom, estava praticamente condenando essa postura de favorecimento à pauta LGBTQIA+. Ponto. É claro, repercussão negativa na internet, e todo mundo partiu para cima, alguém defendendo, mas a grande maioria esmagadora condenando essa postura da escola Eco Prime de Aldeia. E aí, como o Manuel falou, ele nunca nos decepciona. O deputado pastor Clayton Collins, ele foi para a escola prestar solidariedade à Eco Prime. É, Manuel, tá pesado, tá puxado, né?
É, como eu digo, mantém a coerência. Não, já fez a movimentação naquela época do aborto da adolescente de 10 anos no
Lá no
CISAM.
CISAM.
Agora eu não poderia esperar outra coisa. Está na coerência do mandato e acredito que não deve ter decepcionado nem a mim, que não votei, mas também acho que deve estar na linha dos que eu colocaram lá, com todo respeito.
Sim, é verdade. Eu acho que quem
Adorei esse silêncio.
votou.
Adorei esse silêncio.
Quem votou no pastor Clayton Collins, né, deve estar satisfeito, porque é realmente o perfil do parlamentar. É a postura que ele adota pelo mandato. Estranho seria se ele ficasse calado, né, se ele não se manifestasse sobre essa situação. Mas aí ele realmente foi lá, tirou foto lá com o pessoal da escola Eco Prime, prestou solidariedade. A
Distribuiu o
escola.
McDonald's.
Não, ele disse agora que no iFood só vai pedir Mac, ou então Bob's. Agora só vai Mac ou então Bob's. E a escola, ela colocou até uma nota, né? Não foi bem um pedido de desculpa, mas ela se justificou. Algumas pessoas compreenderam, outras não, mas ficou aí essa polêmica aí da escola Eco Prime de Aldeia. Mas vamos falar de coisa boa, finalmente. Vamos falar de Copa América, do nosso grande futebol, da seleção de Tite, da seleção do Caboclo, da CBF. Ah, não, o Caboclo não está
Oi,
mais, não,
voltei,
né?
viu? Voltei, tô por aqui.
Opa,
Mas a
por
gente vai
aí.
falar de seleção, então eu vou sair de novo.
Por que, sabe? O que foi que houve?
Falar de seleção brasileira. Pelo amor de Deus, que empatou de 1 a 1 com o Equador.
A seleção de Caboclo.
Peraí, as três vitórias não contam, não é?
Meu Deus do céu. Só tu mesmo, Manuel, para defender a seleção brasileira.
Não,
Eu
pelo
só acho.
contrário. Eu quero que Tite caia. Agora o problema é que não tem argumento para derrubar ele.
O que eu acho inacreditável, rapaz, é a gente ver a quantidade de jogador bom jogando aqui no Brasil, bom. E bota uns cabos que eu nunca ouvi falar na vida.
Pois é,
Rapaz,
rapaz,
pelo amor de Deus.
você não sabe hoje qual é a escalação do Brasil, não. E a gente tá há um ano e meio da Copa, né? A gente não sabe, não. Acho que
Não,
tem que ver quem
exato.
são os 11 titulares, não. Não sei, eu não sei.
É Neymar
Você
e mais
vê,
10,
rapaz.
pô.
Mas você vê, tem Bruno Henrique, que é um craque, pô. Você não tá na seleção. O time do Palmeiras tem uns três ou quatro que são muito bons, pô. Lá pra você ir e não tá. Pelo amor de Deus, bicho. Isso não é seleção brasileira, não. Isso é seleção estrangeira.
Aí
Entendeu?
você, certo. Aí você quer tirar Casimiro, você quer tirar Neymar, você quer tirar Gabigol, você quer tirar
Pô,
para
será que
botar esses caras do
Marinho?
Palmeiras, tá
Será que
certo?
Gabigol é
Marinho não
daqui,
sabe, não?
viu? Gabigol joga no
Sim,
Flamengo, viu?
é daqui,
Gabigol não.
Gabigol e Gabriel Jesus.
Gabriel de Jesus, o que é que ele faz na seleção brasileira? Me diz.
Nada,
Tá lá, pô.
chora,
Tá lá.
chora.
Faz comercial.
Firmino, o que é que Firmino faz na seleção brasileira?
Comercial
Perdeu um
de
jogo
pasta
lá,
de
algum
dente.
Uma vez na vida. Uma vez na vida.
Ah, mas ele joga uma vez na vida também.
Pelo
Ele
amor de
tá
Deus,
apelação.
fraco.
Ó, será que
Fraco,
Marinho?
fraco.
Marinho não tem lugar, não, pô, nessa seleção, não. Um banquinho,
Não.
não?
O que me admira é um torcedor do esporte tá falando isso, mas tudo bem.
Não, torcedor do esporte, nós temos problema político dentro do esporte. Aí tudo bem, é outra coisa. Mas resolvido isso, nós caminhamos a passos céleres ao bicampeonato brasileiro.
Da Série B, exatamente, no ano que vem. É um planejamento a médio prazo.
Olha quem tá falando, o menino empate. O menino que só faz empatar.
Eu perdi.
Pelo amor de Deus,
Eu
meu
só perdi
Deus
jogo sem, eu só perdi jogo amistoso esse ano, pô. Jogo sem
do céu.
valor nenhum.
Só perdeu o jogo amistoso, né? Mas do meu time você não ganhou.
Sim,
Do meu time você não ganhou.
mas quem foi
Vamos mudar aqui
campeão? Mas quem foi campeão? Vamos lá.
Nossos ouvintes não estão interessados nisso, não.
Tá certo.
Entendeu? Eles estão interessados no França-Suíça. Ontem foi uma das melhores partidas que eu já vi na minha vida.
Pois é, rapaz, você vê.
Agora, aí você pega. Que
Que partida!
diferença de qualidade você vê no jogo
Não,
da Eurocopa e vai ver Copa América depois? Minha Nossa Senhora!
foi justamente isso. Eu estava falando justamente isso. Terminei o jogo, fui para a física, né? Cheguei na academia, um bocado de gente tinha visto o jogo. Eu digo, rapaz, imagina o Brasil jogando com qualquer um desses dois. Ou então no jogo da Espanha, mais cedo com a Croácia.
O
Imagina o Brasil
varejo.
jogando com esses quatro times. Meu Deus do céu, bicho. Vou deixar dar uma tristeza, negócio desse. Entendeu? Aí
Eu acho que
eu
o
digo,
Hexa
tá
tá
certo,
longe
né?
da gente. O Hexa tá longe. Tá longe.
Ah,
Oxi.
Se preocupe, não.
Vá,
Tá
menino.
longe.
Vá. Fale, o do Hexa. Vá.
Não, Hexa é luxo, mas
Ah, sim.
na verdade,
É luxo e
a Copa.
cinquentenário, né? É luxo e
Não,
cinquentenário.
mas tu é cinquentenário também, pô. Tem que morrer por causa disso?
Hein? Não, mas eu tenho muitas atividades entre o
Tá, foi bom,
cinquentenário.
Manuel.
Já o Náutico não, né? Eu tenho muitas
Ah, pai.
atividades, muitas coisas positivas. Já o Náutico, meu Deus
Ah,
do céu,
tem
nesse
também, pô,
campo,
tem também. Tem
é
alguns
uma
títulos
tragédia.
aí, tá? Mas, na verdade, a Eurocopa acho que só me remete a uma coisa. Acho que a Bélgica tende a ser. Tá para cair no colo da Bélgica o título desse ano. Que é uma grande seleção, um jogo coletivo, né? Que é o que se fala. Porque você tem jogadores que se sobressaem. Mbappé de uma, Cristiano Ronaldo de outra, Messi de outra, mas eles não conseguem puxar seleções como Romário, Maradona, Garrincha ou outros já foram os ícones de grandes seleções, né? E agora você tem uma seleção bem equilibrada, que é a da Bélgica, que inclusive é líder do ranking da FIFA sem ter ganho nada, né?
É
Só,
verdade.
mas também está invicta, sabe-se lá quanto tempo. Nem me
Vale
vi agora,
salientar
mas não lembro
que
mais.
em 2006, o Brasil campeão do mundo, 2006, no 2002, no ranking da FIFA, o Brasil não era o primeiro. Campeão do mundo não era o primeiro. Esse ranking da FIFA também não quer dizer muita coisa, não. Viu?
Não, mas é um referencial que a gente tem, basicamente.
Cara, ó, a Bélgica
Mas
em toda a sua história, ela só tem dois títulos. Ela ganhou uma tal de Copa Kirin em 99, já tem o quê? 22 anos do último título dela, e ganhou um ouro nos Jogos Olímpicos de 1920. Já tem 100 anos do primeiro grande título da Bélgica, e mais nada. E ainda assim ela é a primeira do mundo. Não dá. Eu acho o seguinte, que seleção grande são Alemanha, colocaria Itália e França. São as grandes. As medianas, Argentina,
Mas a Itália
Uruguai,
já tem duas
Inglaterra.
Copas que não vai, pô.
Não, Manuel, mas vamos colocar pela história,
Sim, pela história, tudo bem, pela tradição.
Tradição. E
São
pelo
6 a
momento
8.
atual.
São 6 a 8.
Ó, Alemanha, Itália e França são as grandes, as medianas. Argentina, Uruguai, Inglaterra. Pronto. Para mim é isso. E o Brasil.
Espanha.
Espanha, Holanda, Bélgica, Portugal. Isso é série B. É segundo escalão.
E
É segundo
tudo
escalão.
bem,
E o
mas você
Brasil
vai
está
ter
acima
aí
de
você.
tudo. Sem querer copiar o slogan do outro. Mas o Brasil é de outro
Não,
mundo, é
tudo
outro
bem.
planeta. Então.
Eu sei que você deu uma escorregadinha aí, mas tudo bem, vou perdoar
Olha,
esse
Manoel, o Série C
atraso.
tirando onda com o Série B.
Vai vendo só. Você vê o que a alegria que o empate não causa, né, bicho? Veja a situação
Não
do cara.
perdemos, graças a Deus, não perdemos.
É, isso.
Não vamos nem falar de Campeonato Brasileiro, que não adianta, né? A gente já falou um
Não,
bocado aí de
não.
futebol,
Não adianta.
vai falar de Campeonato Brasileiro,
Bom,
pelo
mas
amor de Deus.
na Copa América, tudo conspira para uma nova final Brasil e Argentina, né? O Brasil pega o Chile, se
Isso.
vencer, pega Peru ou Paraguai.
Vai
Do
perder
outro
para a
lado da
Argentina, né?
chave, a Argentina pega o Equador, se vencer, pega Uruguai ou Colômbia. É, então, tudo caminha para uma bela final Brasil-Uruguai, porque acho que o Brasil não vai. Não sei o Chile, né? Mas o Chile não
Brasil,
está com uma
Uruguai ou
seleção
Brasil
tão
e Argentina?
vistosa. Não, primeiramente,
Brasil e
Brasil e Argentina, né?
Argentina.
A
Ah, mas
tendência
seria
que nos
legal
coloca é
uma
a
final
saída, mas.
Brasil-Uruguai. Seria legal. Um Brasil-Uruguai na
Seria, né?
final.
Seria, mas. É, e do outro lado, na Eurocopa, Bélgica pega a Itália, Suíça pega a Espanha. Hoje vai se definir Suécia, Ucrânia, Alemanha e Inglaterra. E na outra chave é o que é a vergonha: República Tcheca e Dinamarca. Um desses
Jesus.
dois será semifinalista. Veja
Meu Deus
a
do
que ponto
céu.
chegamos. Mas, enfim, né?
Fizeram por onde chegar, né?
Fizeram. Sim.
A Tcheca engoliu a Holanda.
É. Pois é.
Pois é.
Se fosse em outro horário, não sei o horário que a pessoa está ouvindo, a gente não pode fazer certos comentários, né?
Como seria o
Assais
clássico República
pertinentes
Tcheca e
numa
Peru,
frase
hein?
dessa.
Como seria? Esse seria o clássico quinta série, né? República Tcheca contra
Meu
Peru.
Deus.
Nossa
É, o
Senhora.
Peru deu enfiada na Tcheca, né?
Amigos, a gente tá
Enfiada na
gravando na hora
Tcheca.
do almoço. Eu não almocei ainda. Ele já. Eu não. Mas imagine, é pra estar tá
A
ouvindo
Tcheca
isso.
abriu e o Peru
Sapo.
marcou todas. É,
Meu
exato.
Deus.
É um show de
Peru meteu três.
manchete.
É, não, é quinta série, é a melhor fase da vida das pessoas.
Eita, tá
Não sei
vendo,
porque que o pessoal
neném?
repugna tanto,
O cuscuz com
mas vamos
política
lá.
também é entretenimento de qualidade, tá vendo? Bom, já que o papo é
Duvidosa, mas de
entretenimento,
qualidade.
é, exatamente. Vamos com as nossas dicas da semana. É, a gente nem combinou antes, né? A gente
Deixa
nem
eu dar minha
combina
primeira
antes quem
aqui.
vai indicar música, quem
Eu
vai.
vou indicar um livro. Eu vou indicar um livro. Eu vou
Um
indicar um livro.
livro? Eu também vou indicar um livro. Eu
É.
comecei a ler. Diga lá, Sato.
Então, Manuel, cuidado com essa música do Manuel, pelo amor de Deus. É.
Não, ele vai se
Vê
comportar.
só, eu vou. É um livro assim, biográfico e tudo mais, que é Hebe, a biografia, esse livro, por um motivo simples. É um livro de Arthur Chechel, né, que morreu a semana passada, né, semana, não sei, domingo, né, e que era um grande, assim, todo mundo tinha uma tranquilidade quando via Chechel, aquilo ali, a forma como ele fala, às vezes meio ranzinza, mas sempre muito agradável. Então, eu indico um livro como uma forma de homenagem a ele, né? É que ele escreveu sobre a trajetória de vida da grande apresentadora, uma das maiores musas da TV brasileira, Hebe. Então, essa é a minha dica.
Boa, boa, Sapo.
Uma gracinha.
Eu vou indicar aqui um livro que eu recomecei a ler. É o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. É, eu tive um
Ah, eu
professor
achei que era o Pequeno Príncipe, pô.
que. Não, isso aí já li o suficiente. Eu tive um professor de
Quem
filosofia que
mexeu no meu
dizia.
queijo?
Não, pelo amor de Deus. Que ele disse, ele dizia, não sei se ele está vivo ainda. Que ele todo ano ele lia Dom Quixote e todo ano ele tinha uma nova interpretação, tinha uma nova visão. Enfim, faz muito tempo que eu não leio Dom Quixote, vou reler e indico aí a você que gosta de boa literatura. É somente o segundo livro mais lido do mundo, né? Só perde para a Bíblia. Alguns rankings colocam ele como o terceiro, o quarto, mas enfim, é um dos livros mais consumidos na história. Vale a pena. Don Quixote lá lutando contra os gigantes, que na verdade eram moinhos de vento, e ao lado do seu companheiro Sancho Panza. Manuel, é tu que vai indicar música ou vai vir com filme, com livro?
Não, vamos de música mesmo. Acho que a gente tem que dedicar essa música pro Eco Prime, para Clayton Collins, para Sapo, para Felipe.
Oh,
Uma música
cuidado!
que reflete, uma música que todos deveriam se sentir representados, esses que citei, outros tantos que se escondem, inventam coisas, enfim, superem seus preconceitos. Vamos lá, Lulu Santos, Toda Forma de Amor.
Boa, valeu, música muito boa. É isso, pessoal, obrigado. Eu não, a gente nem mandou os abraços, né? Deixa eu mandar agora um abraço só para Igor Maciel, que eu já citei aqui, já citamos ele ao longo do programa. Alberi
Grande
Xavier
Igor,
também, né?
abração aí para
Um
você.
abraço para Igor. Alberi Xavier também, ouvinte do Curso de
Alberes é o
Política.
nosso ouvinte sempre.
E hoje é só blogueiro. E Edmar Lira também, que está acompanhando o nosso Cuscuz. É isso,
Nosso amigo
pessoal,
Edmar.
né? Grande abraço para todos eles.
E Manuel não vai mandar o abraço dele,
Eu vou retirar mais um abraço de Júnior Vilela, como sempre.
Júnior Vilela já já vai ter direito de
Valeu, minha
resposta.
gente. Valeu. Obrigado. Um abraço aí.
Lulu Santos, Toda Forma de Amor.
Esse Pestla tem que ter direito de nada.
Pra isso. Valeu, um abraço.
Valeu.
Um
Tchau.
abraço.
Pra cá.